Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Fapcom,
o som da comunicação.
No ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começa as emoções de falta de quarta pra você.
De 25, dia 17 de maio de 2017, estamos ao vivo aqui no Falta de Quarta pela Fapcom TV. Boa noite para você, querido fapconiano, mais uma edição aqui. E hoje, aquele telespectador mais atento percebeu que temos uma companhia diferente aqui do meu lado, não é?
Talvez percebeu que o Rafa engordou um pouquinho, né?
Um pouco, e também deixou de pegar sol também um pouco e tal, né? Porque há uma certa diferença. Mas o Rafa hoje não está aqui entre nós, quem está sou eu, Guilherme Guidetti, você conhece muito bem já, ou não. E o Raul Ferreira, que você não conhece, né, Raul?
Prazer a todos aí, legal, descobrir o Rafa hoje. Aliás, cadê o Rafa?
É, inclusive essa pergunta que a gente faz, porque se ele não está aqui, onde está você, Rafael Costa?
Oi, Guilherme, fala jovem, jovem menino, sou Rafael Costa. Hoje estou em casa, por quê? Porque eu perdi o juízo. Sim, perdi metade do juízo. Dois dentinhos do juízo desse lado direito aqui. Tive que tirar os dentes do juízo. Acontece, né? Um dia a gente tem que perder o juízo pra vida, né? Mas tá tudo bem. Tô me recuperando, tenho que falar no filho, tenho que falar sem ser abrir muito boca. Mas o importante é que tá tudo bem. Certo? Tudo certo aí? Tudo em paz? Tudo bem com você que tá assistindo Falta de Quarta na Fapcom TV? Ah, que bom que eu tô bem também. Então, ano que vem nós estamos aí de novo pra ajudar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui em casa, aqui no meu quartinho, aqui tem minhas coisinhas e tal. E tô com o Tunico, gente. Olha aqui, esse aqui é o Tunico. É o meu cachorro, olha só. Tudo bem, é pra ser de verdade, vai, mas não tinha. Aí, por enquanto, enquanto não acaba a faculdade, tem o Tunico. Ele não faz sujeira, não faz bagunça. Nem late. Tô nem com coisa boa. Bom, aí, você perdeu o juízo, tô até com os dentes aqui, se quiser ver, Guilherme. Eu posso levar pra você ver na semana que vem. Também.
Não.
Tá bom? Gente, bom programa aí, eu vou ficar enchendo o saco de vocês, mandando mensagem sim. Eu mando mensagem pro 96588595 e também no canal Estúdio Fapcom do YouTube. Vou mandar milhões de mensagens, tá bom? Beijo pra vocês, ótimo programa.
Tunico.
O que falar do Tunico?
Vocês perceberam que o Rafael Costa tá debilitado ali na fala, ele sempre muito alegre falando, perdeu o juízo, tirou o juízo, e aí tá com dificuldade, né, Raul?
Não, uma leve dificuldade pra falar, eu nem percebi.
Imagina. Só reiterando o recado dele, então, e corrigindo também, hoje estamos sem WhatsApp, estamos sem créditos, droga. Mas tudo bem, acontece, ainda pode comentar ali pelo estúdio Fapcom, o canal Estúdio Fapcom no YouTube e também pelas redes sociais da Rádio Fapcom, tanto pelo Twitter, no @RádioFapcom e no Facebook, no www.facebook.com/RádioFapcom. Comenta lá que a Carol tá aqui atrás de mim, ela tá atenta. E também você pode vir, sabe pra onde, Raul? A nossa plateia.
Por falar em plateia, quem temos hoje de convidado?
Quem, Rafa? Raul?
Rafa,
desculpa. É a força do
costume,
lado,
né? Perdoa. Ah, o professor de jornalismo e o santista mais palmeirense que eu conheço.
Olha ali quem tá ali. Senhor Wagner Belmonte. Pode ir ali falar com ele.
Obrigado.
Bom, Wagner.
Com vontade. Pra cá, Wagner.
Vem pra cá, Wagner. Tudo bom? Você tá bem? Como o senhor está?
Quase uma dádiva.
Não, uma honra. Toda
é
nossa. Bom, qual câmera estamos? Estamos nessa aqui. Ok.
Vem pra cá, Belmonte. Legal.
E fica aqui no meio. Seguinte, Belmonte, vamos falar rapidamente dos jogos que aconteceram, certo? A gente daqui a pouco vai comentar os jogos da Libertadores que acontecem hoje, acontecerão amanhã. Mas antes, só lembrando que o Atlético Mineiro ganhou de 4-1 ontem do Godoy Cruz. Ótimo resultado pro Galo aí, já garantido praticamente ou matematicamente?
Não, já acabou, o grupo do Atlético já acabou.
Já acabou. Já acabou, não tem mais
rodada do grupo do Atlético.
Atlético Mineiro não joga mais pelos grupos.
Que pena.
Ótimo, e passou para a próxima fase. E para falar dos jogos de hoje, eu convido ele que é da manhã fazer esse intercâmbio bacana entre manhã e noite. Vou convidar rapidamente, chamar você para conhecer, para ouvir, para conhecer o plantão do João. Vem, João, fala aí pra gente.
Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? É, hoje tem mais Libertadores. Chapecoense entra em campo diante do Lanús às 9h45 na Argentina, tentando aí a classificação para a próxima fase. O Atlético Paranaense também entra em campo, enfrenta a Universidade Católica e precisa de uma vitória para se classificar, já que é o terceiro colocado do grupo. Outro time que também joga na Libertadores hoje, às 7h30, é o Santos. Joga em Santa Cruz de la Sierra contra o The Strongest. O Peixão aí é o líder do grupo e tenta a vitória para já consagrar já a classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. É isso, pessoal. Valeu e até quarta-feira que vem. Bom, tchau, tchau aí.
E aí, João, obrigado mais uma vez, sempre pontual, trazendo as notícias mais importantes do futebol externo aqui da Capitão, do futebol que a gente liga menos, né? Aproveitar aqui a presença dos dois e perguntar para os dois, principalmente para o Belmonte agora, você viu ele falando do Santos, que vai hoje lá na altitude, jogar contra o The Strongest. Qual que é a sua expectativa para o jogo de hoje do Santos? Você que é sempre muito crítico e...
O jogo é 7h30, o jogo começa daqui a pouco às 7h30.
Estádio Hernando Siles.
O time do Strongest é um time muito ruim, mostrou isso no jogo aqui em São Paulo, né? Muito limitado mesmo, um time que tem erros primários, assim, de marcação. Ainda assim, o Santos conseguiu engrossar o jogo aqui de São Paulo. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Santos lá e eu acredito no The Strongest.
Você acredita nos Strongs?
Belmonte gosta muito do Dorival Júnior. Aliás, um abraço, Dorival.
Grande fã.
Vai com Deus, Dorival.
Quer mandar abraço também.
Quem tá numa instituição católica, descansa em paz, Dorival.
Mandar um abraço também para uma aluna santista famosa, a Daça Zucolotto, grande fã de Wagner Belmonte também.
Grande fã. Também
sou fã dela. Também. Eu proporciono a mesma moeda.
Tá certo. Hoje, ó, ainda hoje também, jogos às 9h45. Lanús e Chapecoense no estádio La Fortaleza, ou Fortaleza Ceará, não, é na Argentina mesmo. São Lorenzo e Flamengo às 9h45 também no estádio Nuevo Gasômetro e Universidade Católica do Chile contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece no Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo. Alguma zebra hoje, vocês imaginam?
Eu acho que o Atlético não passa.
Eu acho que o Atlético Paranaense roda e a Chapecoense também.
A Chapecoense está numa situação muito difícil.
Mais difícil que a do Atlético.
É.
Agora é engraçado, né? Porque assim, até quando vai a tolerância da torcida do Atlético Paranaense com o Paulo Autuori? Qual é o limite disso?
Tá balançando. Eu
acho que ele caiu hoje, porque olha, na final do Campeonato Paranaense... Ele perdeu o primeiro jogo por 3-0 no estádio do Atlético Paranaense e depois empatou o segundo por 0-0. E depois foi jogar de novo, perdeu por 3-0 de novo e aí foi jogar de novo e perdeu por 6-2. Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Atlético Paranaense tomou módicos 12 gols e marcou 2. Uhum. Tá faltando 10 aí.
No jogo contra o Bahia, ele jogou com um time misto. Mas mesmo assim, tomar 6-2 do Bahia é inadmissível.
Sim. É, Bahia que, com todo respeito, né, nem nenhuma potência, tem que estar vivendo uma boa fase. Inclusive, joga hoje a final da Copa do Nordeste.
Isso, contra o Sport.
Com o Sport. Você fica
e
aí
Diego
ligado.
Souza tá de volta.
Diego Souza de volta, ou Diego Slouza, depende se você gosta dele ou não, certo? Mas aí, os comentários aí. Então, pra vocês, só Chapecoense, acho que o Paranaense roda. É. Flamengo passa, Palmeiras passa.
Flamengo passa, Santos passa, mas eu não acho que o Santos passe em primeiro, acho que o Santos passa em segundo no grupo. Acho
tem
que
certeza.
O Atlético Paranaense não passa. Palmeiras e Atlético Mineiro já passaram.
Já. É, praticamente, né?
O Palmeiras só não pode perder, né?
Só não pode perder, exatamente. Amanhã também tem brasileiro na Libertadores, Botafogo e Atlético Nacional da Colômbia, às 9h45 no Engenhão. Jogo legal, o Botafogo vem aí perdendo um pouco ali o desempenho. E o
Botafogo foi sensacional, porque o Botafogo foi jogar com o Barcelona e Guayaquil lá e perdeu 15, 20 gols durante o jogo.
Fez uma partida brilhante.
Perdeu pênalti, fez uma partida sensacional. Aí recebeu o Barcelona e Guayaquil aqui, e perdeu 2-0.
Conseguiu então, a proeza.
Assim, tem essa coisa da instabilidade de um time em formação. Agora, o técnico do Botafogo é um cara bem interessante de se observar.
Eu gosto do Jânio, né? Acho que é um bom técnico.
Também acho.
É da nova trabalha legal.
Gosto do Guto Ferreira.
Ele é o técnico mais jovem.
Né? É o Jair Ventura, o técnico do Botafogo. Isso. Um belo técnico. Acho que o cara faz um trabalho interessante, costuma armar bem o time.
Sim.
Né? O Botafogo tem essa coisa de... O dia que o meio de campo funciona bem, ele acaba com o jogo. O Camilo, em especial, que é um bom jogador, né?
Quando tá inspirado, ele rende bem
Camilo
pra caramba.
É absurdo.
Isso
joga
aí.
Ele joga muito, joga muito.
Bom, passando rapidinho em outras informações também. Hoje o Palmeiras joga, mas pela Copa do Brasil contra o Internacional no Allianz Parque às 9h45, jogo do Plim Plim, como a gente costuma falar. E o Grêmio recebe o Fluminense às 9h45 na Arena do Grêmio, também valendo pela Copa do Brasil, jogos das oitavas de final, jogos de ida.
Acho que o Palmeiras faz no mínimo 3 gols de diferença hoje em cima do Internacional. O time Internacional é fraquíssimo. Né? E acho que o Fluminense e Grêmio é um duelo equilibrado, sobretudo pelo Abel Braga. Né? O time do Fluminense tem um bom elenco, com o Scarpa, se o Scarpa jogar, o próprio Rodrigo Dourado, que também fez gol no Santos, imagina. Vai fazer gol em cima daquela zaga, bota vocês e vocês também fazem ali.
É, com todo respeito, inclusive camisa.
Só uma observação, Henrique Dourado. O Rodrigo Dourado é do Internacional, e espero que ele não faça gol hoje.
Henrique Dourado, grande ceifador, que tá em qualquer. Tá aqui.
Ah, oi, tudo bom?
Tá aqui, tá. Henrique Ceifador, que passou pelo Palmeiras, teve passagem também pelo Cruzeiro, ele passou também.
Isso. O jogo do Fluminense é no Rio.
O jogo do Fluminense é no Rio Grande do Sul.
Ah, no Rio Grande do Sul.
Na Arena
Grêmio. Tá, eu acho que dá Grêmio.
No Rio.
Acho que dá Grêmio 2-1, coisa assim, apertado.
Uhum.
E acho que em São Paulo dá 4-1 Palmeiras.
4-1 Palmeiras.
Eu acho que o Fluminense faz um gol hoje porque o ataque do Fluminense é muito rápido. Então, jogando no contra-ataque fora de casa, tem o Richarlison, o Wellington Silva. Acho que vai dar um trabalho pro Grêmio.
Eu acho que vai ser um duelo interessante. Certeza que vai sair gol, mas não quero cravar nenhum resultado. Hoje eu tô mureteiro, inclusive.
E acho que o Strongest ganha do Santos 1-0.
1-0 pro Strongest.
Golzinho chorado, assim, aos 25 do segundo tempo.
Tá ótimo. Então, sempre confiante no trabalho do Dorival Júnior. Está aí comprovando. Dorival Belmonte, ó. Wagner Belmonte. Certo? Bom, passando para vocês rapidinho, jogos do fim de semana, anote na sua agenda, Campeonato Brasileiro, os compromissos dos paulistas. No sábado, o Santos recebe o Coritiba às 4 horas na Vila Belmiro, o Santos que perdeu de 3-2 pro Fluminense, como a gente lembrou aqui. Chapecoense e Palmeiras às 7 horas na Arena Condá, Palmeiras vem de boa vitória aí na primeira rodada do Brasileirão, o Cuca Ball está de volta.
O Chapecoense vem de um belo resultado.
Chapecoense vem
conseguiu segurar o Corinthians, sim,
eu não
campeão
apostava.
Paulista. Dentro da arena do apitão.
É
dentro do apitão.
Apito por que apitão, Belmonte?
Ué. O Odebrecht apitão arena.
Entendi, tem os name rights ali, tudo certinho. Certo? No domingo, Vitória e Corinthians às 4 horas na Fonte Nova. Corinthians empatou 1-1 com a Chape, como disse o Belmonte. Botafogo e Ponte Preta às 6 horas no Engenhão. A Ponte Preta também fez ótimo. Primeira rodada, 4-0 no Sport. O Sport está no meio.
Compensação e joga sem o Clayson, né?
Que joga sem o Clayson, agora reforço do Corinthians.
Mas foi apresentado?
Não foi apresentado, mas já foi confirmado.
Então, mas estranha essa história,
ele
né?
Porque fazer
faz 4 ou 5 semanas que o Clayson tá para se apresentar no Corinthians.
Ah, mas é aquele namoro, sabe aquele namoro que começa enrolado, você esconde um pouco, tem um flerte. Aí a família descobre que tem um namoro, mas demora para levar em casa. É basicamente isso.
Esse tipo de relação não tem futuro, vocês sabem.
A gente sabe.
Mas o Corinthians já tá quase colocando um relacionamento sério com o Clayson.
Já. Vai mandar o status no Facebook. Segunda-feira tem jogo também?
É um bom jogador, cara.
É bom jogador.
Acho que tem um...
Rápido,
um
habilidoso.
Cara que tem a boa habilidade, que tem boa visão de jogo. Acho que ele é um bom jogador.
Provou no Palmeiras.
Ele acabou com
Palmeiras.
Acabou com o Palmeiras.
Comeu o Palmeiras, como diria Felipe Melo.
Na segunda-feira temos São Paulo e Avaí no Morumbi. 8 horas da noite. E o que esperar de São Paulo de Rogério Ceni?
E o que esperar? Qual a sua opinião sobre o Rogério Ceni? Eu adoro as opiniões do Belmonte.
Ah, eu acho que depois que vazou essa história, que ele chutou, que ele teve um momento atípico, né? Aquela coisa de
explosivo.
Derrubar a prancheta, chutar, e aí atingiu, supostamente numa fatalidade, atingiu o Cícero. Ah, não acredito que tenha sido uma agressão.
O próprio Cícero veio e negou já.
Sim. Eu acho que o problema central é o seguinte, o Guilherme e Raul. Qualquer técnico começa por um Bragantino, pelo Atlético Paranaense, no São Paulo eles têm um problema muito grande. Pressão, porque o técnico é maior que o clube.
Sim.
O técnico é maior que o elenco, é maior que o clube, é maior que a diretoria, é maior que os empresários que estão ali no entorno. E aí vai criar um cenário que vai ser assim, vai ser muito difícil pro São Paulo arrumar um álibi para demitir o Rogério Ceni nos próximos dias.
Eu não diria que ele é maior que o clube, é difícil casos de indivíduos sejam maiores que o clube, só acredito no Alex Ferguson no Manchester United. Mas o Rogério certamente tem muito mais moral que qualquer membro da diretoria, mas, conselheiro,
Eu particularmente não tenho nenhuma admiração pela pessoa física do Rogério Ceni.
Sim.
Mas quando o São Paulo foi tricampeão do mundo, foi uma das maiores partidas de um goleiro na história do futebol.
Melhor não que o Cássio em 2012?
Você tá de brincadeira, Cássio.
Você tá de brincadeira. Não, foi só pra ver o seu lado corintiano.
Não à toa ele ganhou o prêmio de melhor do Mundial.
Foi. Aquela defesa contra o Guerra foi espetacular. Foi
então, mas assim, a bola no ângulo, sim, né? Ele vai de mão esquerda no ângulo e tira a bola, assim. E aí você tem... Pô, ninguém gosta. Eu particularmente, nunca gostei do Rogério Ceni. Sempre achei que ele tem aquela coisa meio Luxemburgo. Eu ganho, nós empatamos e vocês perderam. Sabe aquela coisa de...
Mais ou menos Mano Menezes também.
Mas é inegável que ele foi brilhante naquele jogo contra o Liverpool.
A imprensa tratou o duelo de São Paulo e Cruzeiro no último fim de semana como o duelo dos técnicos não perdem, não erram. Que era o Mano Menezes, o Rogério Ceni. Se você acompanhar pelas coletivas...
Então, depois que você tem o Dorival Júnior, você passa a ver virtude no Mano Menezes. Você vê assim, ó.
A grama do vizinho é sempre mais verde.
Não, eu queria o Guto Ferreira no Santos.
Guto Ferreira?
Eu queria o Guto Ferreira no Santos pra fazer um trabalho, pra fazer com que o Santos trabalhasse aquilo que é o DNA do time. Jogadores novos, leves, toque de bola. Tava conversando com um amigo meu que é comentarista esportivo, o Fábio Piperno. E tava falando o seguinte, pô, o Santos tem um problemão. O Renato com 30 e poucos anos, o Ricardo Oliveira, né, em breve vai ser avô.
Sim.
Então, assim, você imagina uma questão como essa.
E não tem um substituto pro Ricardo Oliveira.
Não, mas o Ricardo Oliveira tem que entrar no segundo tempo.
Sim. Nas redes sociais, a torcida do Santos já tava reclamando de uma certa panela. E o Dorival Júnior não desfazia essa panela.
Ô Gui, eu conheço pessoal de bastidores lá do Santos.
Olha só, não,
falando sério.
Foca na exclusiva.
Bem simples. Falaram pro Thiago Maia que ele é o novo Clodoaldo.
Rolou.
Não é brincadeira isso.
Rolou.
O Thiago Maia cresceu na Vila Belmiro falando pra ele que ele era o novo Clodoaldo, cara. Isso não tem jeito. Cara.
Aí você complica.
O Ricardo Oliveira é um ótimo jogador, é oportunista, tem presença diária, sabe fazer gol. Só que ele tem que ser um cara pra entrar no segundo tempo. Você tem que ter um cara mais leve ali, que corra. E eu acho que um trabalho como o do Guto Ferreira seria capaz de dar oxigênio pro Santos.
Sim.
Em relação a um time que não tem uma dupla de zaga.
Sim.
O Santos tem um ótimo goleiro, dois bons laterais, um primeiro volante que tá louco para ser vendido pro exterior, um segundo volante que tá velho, um camisa 10 que... Se ele quer ficar, ele tem que falar que ele quer ficar. Se ele quer ir embora, ele tem que falar que ele quer ir embora.
O Lucas Lima, realmente, né? A gente sabe que...
Vocês viram o jogo do Santos
gosta,
com o Fluminense?
Gosta mais do Twitter, das redes sociais, do que de
Vocês
jogar
viram
bola,
o jogo do Santos com o Fluminense?
Eu não consegui assistir.
Primeiro tempo ele não entrou em campo.
Não.
Segundo tempo ele acabou com o jogo.
Faz um bom tempo já que o Lucas Lima não entra em campo.
O Lucas Lima, quando ele quer jogar, é um absurdo.
Ele arrebenta,
né?
Mas aí...
Compensação também quando ele não
passe
quer.
Que ele deu, o passe que ele deu pro segundo gol do Santos, quando já tava 3-1, um passe espetacular. Mas jogador visionário.
Que ele tem qualidade, a gente sabe, mas ele precisa querer jogar. E aí fica o recado do Belmonte pro Modesto Roma. Traga o Guto Ferreira, que a gente vai fazer um teste bacana. Ver se vai rolar
aí,
mesmo.
Legal.
Por enquanto aqui, a gente vai agora mandar pedir pro Belmonte descansar. Que agora a gente vai chamar quem? A gente vai chamar o Thiago Mendes, porque vem aí ele pra falar de automobilismo aqui no Falta de Quarto. Olha aí, Tadi, que chegou aqui,
amigos,
tá louco.
Grande Rafa, que bom que você
Que barba, hein?
Um pouquinho gordinho, né?
Não, inclusive queria dizer que o Rafa disse, eu quero dizer que o Rafa disse que disseram pra mim que disseram do Rafa, que o Rafa falou que não é o Rafa que tá magro, é o Raul que deu uma engordada. Deu uma corretada.
Compensação, o Rafa tem 10 quilos, né? Qualquer um perto do Rafa é gordo. Até o Thiago Mendes aqui perto do Rafa é gordo.
Imagina, mas aí é demais também.
Grande Thiago Mendes, o que você traz pra gente aí do automobilismo?
Então, gente, bom, sei que o tempo está corrido hoje, tivemos alguns problemas no início, pedimos desculpas, semana que vem vai estar aqui, né, aquela expressão antiga, né, aqui,
ó. Vai estar...
Isso, susto, né, beleza, né?
Isso.
Muito bem. É, bom, nós estamos sem o telão hoje também, então também não vou apurrinhar vocês, eu já derrubo a audiência do programa com automobilismo, pouca gente gosta hoje em dia. Mas vamos falar de alguns destaques básicos, tivemos a Fórmula E no sábado, uma grande corrida, o Buemi, para variar, fez a pole position e ganhou, mas o Lucas de Graça ficou na cola dele o tempo todo, então o campeonato está praticamente entre os dois, Buemi e Lucas de Graça ali. O Buemi abriu mais um pouquinho de vantagem no campeonato, mas tem metade ainda para acontecer. A próxima corrida é justamente sábado em Paris. Sábado passado foi em Mônaco, então ali do ladinho, né?
É tudo dentro, praticamente.
No sábado à tarde tivemos a Fórmula Indy, pole position, vitória do Will Power, o australiano.
Grande
o seu
Will
amigo
Pagenaud
chegou em terceiro.
Adoro,
continua líder do campeonato. O Elinho largou em segundo, acabou chegando em quinto. Foi muito bem. Mas subiu no campeonato, de sexto para quarto. Olha só.
Mas, menos mal. Mas o brasileiro ali sempre.
É.
Né? Atuando nos.
Tá atuando. O Tony Canan levou um toque logo no começo. Teve a corrida toda comprometida. Foi péssimo também. No domingo, Fórmula 1 na Espanha.
Thiago Mendes cornetando, a gente vê aqui.
Domingo, Fórmula 1 na Espanha, lotadíssimo o autódromo da Espanha. O Alonso fez milagre nos treinos, né? Largou em sétimo com aquela McLaren dele, que está mais para trás do que para frente, né? E a vitória foi do Hamilton, depois de uma atuação apagadíssima na Rússia. Aliás, aqui o Rafa...
ultrapassou na pista, né? Não foi nem esquema de...
Também, né? Também. Ele largou, ele perdeu a posição na largada para o Vettel, justamente, e depois foi buscar, foi atrás. A Ferrari também... Aliás, a Mercedes, mérito muito da Mercedes, que fez uma estratégia excelente para bater a Ferrari. E bem lembrado também... E o Hamilton agora continua em segundo campeonato, mas já diminuiu um pouquinho a diferença pro Vettel.
Certo.
O Massa, você falou do Massa? O Massa teve um toque no começo, com o Alonso, inclusive, alguma coisa aconteceu ali. Chegou em 14º.
Algum comentário sobre o Massa, Belmonte?
Vamos lá, Belmonte.
Fala aí, Belmonte.
É um figurante.
É um figurante, é uma figura.
Tá aí.
É, no caso, isso que ele quis dizer.
É
a figura.
Bom, então, e aí... Isso foi acontecendo no fim de semana, o Alonso catou o aviãozinho dele quando acabou o GP na Espanha e foi lá para os Estados Unidos de novo, já se preparou. Chegou lá em Indianápolis, está se preparando já. Os treinos acontecem essa semana inteira em Indianápolis, visando as 500 milhas, que é daqui duas semanas ainda. Porque no domingo, é que eu ia trazer até no Globo para vocês, tem a programação do fim de semana, tem o Pole Day, a definição da pole position em Indianápolis, às 18 horas, vai ter transmissão da Band com flashes ao vivo ali. Está visando a corrida das 500 milhas, dia 28 de maio, tá ok?
Certo. Você acredita numa vitória do Alonso? Você acha que é uma coisa muito...
Eu acho difícil, Ele, inclusive, tem dado um discurso de que no ano passado um novato também ganhou, que foi o Alexander Rossi.
Sim.
Mas o Alexander Rossi já tinha alguns quilômetros a mais na categoria, já conhecia mais o carro. É um pouco diferente. Não é impossível, claro, as 500 milhas a gente costuma dizer que é uma pista que chama o vencedor, não é exatamente o vencedor que ganha a pista. Mas eu acho difícil, eu acho complicado. Como disse o Lucas Cangeli semana passada, não sei se ele falou isso no ar, mas ele falou para mim pessoalmente, se o Alonso terminar a corrida na volta dos líderes, já é um grande feito, porque ele vai dar show na pista sem dúvida, né?
É uma atração à parte.
Inclusive nos treinos de hoje, estava acontecendo os treinos, inclusive eu estava falando do treino, da 1 às 7 da noite toda essa semana, agora há pouquinho antes de entrar no ar, ele estava em nono no lugar. É uma boa, porque são 33 pilotos, está uma boa colocação. Então está pegando milhagem ali, acho que chega bem para a corrida, mas ganhar acho um pouco difícil.
É, vamos ver, né? Se ganhar, seria um feito memorável aí pro Alonso.
Certeza, ele já tá criando um alvoroço, né, nas redes sociais. O treino privado dele em Indianápolis teve mais de 2 milhões de visualizações no mesmo dia. Foi um recorde.
Tem certeza.
Da categoria. Quebrou a internet, como dizem.
Quebrou a internet.
E o Raul, né, Raul? Você tá sabendo, né?
Ah, eu não acompanho muito a Fórmula Indy, acompanho mais a Fórmula 1.
Era pra dar uma diguidete, fingir que acompanha. Não,
é,
ligado,
eu só fingo também.
Do Alonso eu já não sou tão fã.
Gosto do Alonso. Só não fala isso perto da Ellen Tibet.
Ô, Belmonte. Câmera pode trazer aqui. Vou encerrar minha participação perguntando ao Belmonte aqui. Dos pilotos da Fórmula 1 atual, quem que você acha que é o mais talentoso, mais da hora de todos?
Eu gosto do Vettel, né? Adoro o Vettel. Agora, eu acho que a briga entre ele e o Lewis Hamilton é uma briga que vai durar o campeonato inteiro, porque tem aí também o Grosjean, que tem chamado muita atenção, né? Acho que esses três pilotos, o próprio... o outro piloto que é companheiro do Hamilton...
Bottas.
O Valtteri Bottas. tem feito um trabalho interessante. Mas assim, tem dois pilotos que sobram, que é justamente o Lewis Hamilton e o piloto da Ferrari, o Sebastian Vettel.
Então, mas você é grande fã do Vettel mesmo?
Eu gosto muito do Vettel. Acho ele arrojado, ele não é de negociar ultrapassagem, ele chega e joga o carro em cima e sinaliza. E ele parece que é um cara que está dirigindo a Marginal Tietê, assim, aqueles caras, sabe? Eu gosto desse estilo.
Muito bem, olha, inclusive, olha, seria Belmonte interessantíssimo.
Belmonte confessando qual é o estilo dele no trânsito.
Bom, ousado, gente, obrigado ousado aí mais uma vez pela participação.
Imagina,
vim aqui, eu mesmo agradecendo para ser lá no programa. Mas o Belmonte falou uma coisa interessante, eu queria ver uma disputa carros fortes, o Alonso com o Vettel, que eles têm estilos parecidos, né, se for ver.
É isso aí. Bom, a gente agradece aí e só queria dizer que o Vettel só não ganhou porque o Cangelli fez aquela promessa na semana passada e zicou o grande...
Ele ia vir fantasiar de fauna, né, com a mochila da Ferrari, né?
Exatamente. A gente agradece aqui a participação do Thiago. Falta de quarta, vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já.
Falta de quarta!
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
As principais notícias da semana sobre política, comportamento, esporte, cultura e as novidades da Fapcom. Panorama. Toda sexta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação.
Começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Falta de quarta.
Estamos de volta, falta de quarta, 6h51 aqui em São Paulo e em outras cidades,
aê,
como o Rafael Costa.
Legal.
Voltamos para falar do futebol fapconiano, porque saiu finalmente o dia da Fapcon Champions League. Tá sabendo?
Aê. Aê.
Dia 10 de junho, no Playball Pompeia, para variar, Avenida Nicolas. A gente tem até aí, aqui ó, muito bom, o print aí, você pode conferir, que a gente tirou do evento. É, oitavo Fapcon Champions League, dia 10 de junho, tem horário aí para acompanharem. No Playball Pompeia. Queria perguntar pro grande Belmonte, que está aqui de volta com a gente. Olha aí, Belmonte. Belmonte, e o time dos professores? Não vai rolar? Você vai se envolver em algum time?
Não, não tem como, né? A gente teve
que pena.
Aí o professor Tarcísio, que saiu também.
Camisa 10.
Né? E assim, eu tô super envolvido com o Filhas de Afrodite.
Muito bom.
Eu e o Pedro, namorado da Carol. Nós somos os treinadores do time.
Dois deuses gregos, né?
Não há como ter esperança com aquele time. As meninas estão começando agora, no sentido de que elas querem construir um bom time, se entrosar, participar. Mas elas participaram agora e chegaram à semifinal. Isso foi bacana pra caramba.
Foi bacana.
Isso foi legal, isso foi, né, assim...
Fizeram frente ao Minas, que perdeu de 1-0 apenas pro Minas. E o Minas é um time de tradição aqui na faculdade.
Surpreendeu.
Tudo bem que na semifinal ali ainda...
Agora, mérito do Pedro, viu? Porque o Pedro tem se dedicado aos sábados a treinar as meninas, tem ensaiado jogada, posicionamento. Tem feito um trabalho bem bacana com as meninas aí aos sábados pela manhã, entendeu?
Aliás, não queria dizer quem, mas muitas pessoas criticam o Pedro como treinador.
Criticam por causa do retrospecto que ele teve com o Rehab.
Eu mesmo nunca critiquei, Pedro. Sempre confiei no seu trabalho.
Sempre confiei em você, eu também.
Por então, isso mas é que tem cara que, assim, talvez não tenha pulso para liderar um time de macho, mas lidera bem um time de mulher. Talvez seja o Pedro, talvez seja the right people at the right place, sabe? Aquela coisa
talvez.
Assim,
né? Talvez.
Carol, o Pedro é um cara que lidera bem mulher?
Nada a declarar.
Belmonte colocando aqui, Carol, em maus lençóis. Inclusive, queria falar também, para você aí que acompanha as polêmicas nas redes sociais da FAPCON Champions League e tudo mais, a SEF falou que ainda vai se reunir para decidir qual será a punição aos envolvidos naquela postagem do Média 8, aquela infeliz postagem. E aí você pode cobrar à vontade ali pelas redes sociais, pode falar com a SEF, com a Ademar, com o José, você sabe quem são as pessoas que participam. E aparentemente, em breve, teremos alguma posição da Comissão Esportiva Fapconiana sobre a punição.
Posso votar?
Não sei se pode.
Tenho direito de dar a minha opinião?
Na verdade, vai ser tudo resolvido numa reunião, numa cúpula fechada, é uma coisa democrática dentro da comissão.
Então, mas se é fechado, não é democrático.
Não, democrático dentro da comissão.
Então, mas tem que ser aberto e transparente.
Ah, mas já fica um pouco mais difícil.
Aí é um pouco mais difícil, como diria o filósofo Raul Ferreira.
Mas aí, ó, eu queria agradecer a presença do Belmonte e dizer uma coisa, Belmonte. A gente tem aqui alguns vídeos para mostrar pro pessoal de casa. Eu queria que mostrasse o primeiro. Solta aí, Samantha, o primeiro vídeo que a gente tem para mostrar.
Olha lá os caras.
O que aconteceu aí?
Quando ele chega no ponto mais alto do brinquedo, essa energia potencial vai começar a se transformar em energia cinética. É nesse momento que a gente começa a gritar de medo, porque a velocidade começa a aumentar muito e ele começa a fazer as curvas. Os alunos
vão falar em cima?
Pode comentar em cima, o que está acontecendo aí?
Ah, cara, isso aí é um vídeo que vocês usam pra me trollar, eu já tô preparado pra isso. É um link do Band Cidade de 95, 90, 96, acho. Ó, quanto tempo? 21 anos. Já era nascido, Raul?
Já.
21 anos, cara. Isso aí foi um link no Play Center, que também não existe mais. O Santos não existe mais, o Link não existe mais, o Band Cidade não existe mais e o Repórter não existe mais.
Existe o professor.
Então, assim, tá, é muito legal
mas
isso.
Mas qual
daí,
que era
cara,
a pauta, Belmonte? Explica pra gente.
A pauta era o seguinte, uma professora de física de um colégio particular agrupou os alunos e levou os alunos pra uma aula prática na montanha-russa. E aí, o mais engraçado, contando um bastidor pra vocês, eu queria ter ido no meio, porque se eu tivesse ido no meio do carrinho, eu conseguiria entrevistar os alunos e conseguiria entrevistar a professora. A professora pediu pra ela ir no meio.
Porque ela não queria ir na frente. Porque a gente percebe que ela tava muito calma pelo vídeo, né?
Eu não gosto que fale mal de professores. Tem uma coisa meio corporativista.
Entendi.
Mas foi muito legal. Era a Luciana Liviero apresentando o programa no estúdio. E isso foi um link na hora do almoço. Uhum. Que a gente procurou mostrar um pouco do... Ó, vamos ver como é que é essa volta em que a professora vai estar explicando os conceitos de física para os alunos em plena montanha-russa.
Uma montanha-russa. Uma aula imperdível. O Raul, inclusive...
Eu perderia, com certeza.
Só que não. Muito
Deus é mais.
Aí você disse que é esse vídeo que geralmente usam para te trollar, né?
Ah, tem vários, né?
Tem mais um aí que a gente usa para te trollar. Que aí a gente foi uma descoberta recente.
Isso é coisa do Danilo, aquele sacripando.
Ah, será que é?
Pena.
Solta aí, vamos ouvir.
Dentro do desenho Caverna do Dragão.
Nossa Senhora.
Silêncio. Qual dos seguintes velhos...
Ah, isso foi super legal, cara, porque eu não conheço a Caverna do Dragão, eu não conheço muito esses desenhos animados mais contemporâneos. Eu conheço o Pica-Pau, o Tom Jerry, a Pantera Cor-de-Rosa e tal.
Olha lá, peraí.
E aí a gente foi participar do programa dos Justos e o cara me perguntou assim, você acha que eu devo ir com ele? Eu falei, não, melhor não vai comigo que você vai se dar mal.
Vamos acompanhar. É o jogo 1 contra 100? Como que é? 1 contra 100.
Eu não tenho a menor ideia que de
vídeo. Nem eu também nunca vi
Caverna
esse desenho.
Do dragão, pelo
olha,
amor de Deus.
Eu acho que eu fiz mal, viu? Eu
não, mas você tem o perguntar pra galera, calma. Você tem ajuda?
Ai.
Você não tem a menor ideia. Você
nunca vi esse desenho.
Não, melhor não. Vai com o
desenho daquela época, mas eu não sou muito perito em desenho animado, não. Mas eu vou usar meu terceiro cavalo.
Vamos perguntar pra galera, então?
Vamos pra galera.
de desenho animado, deve
não tem nada, não tem noção, né?
Não,
me dá
tem...
a vantagem de eu perguntar pra galera é que vai dar uma das respostas, vai sobrar só duas. Vamos descobrir então. Vamos lá? Perguntou uma pessoa que acertou e outra que errou essa pergunta.
Ah, mas é ali. É ali.
Quem foi?
O 39. Cadê o outro? Ah, e aqui embaixo o 92.
Quantas pessoas erraram?
Wagner.
Wagner.
Isso.
Você faz o que, Wagner?
Eu sou professor universitário.
Amo os anos 80?
Muito.
Muito.
Esse e tem você... cara que manja, hein?
Peraí, que agora você não... Qual a tua idade?
Tenho 41.
41. E você assistia o Caverna do Dragão?
Não, eu não assisti o Caverna do Dragão.
Claramente um fã.
Eu citei a alternativa A, Mestre Splinter.
Mestre Splinter. Então tá bom. E o número 39 é do Chaves?
Isso.
Professor...
Girafales.
Ô, Girafales, o namorado da Florinda.
Professor Girafales, você... Seu nome?
É Thiago.
Thiago. Você assistia o Caverna do Dragão, Thiago?
Assistia.
E qual é a resposta que você...
Mestre dos Magos, B.
B. Então você tem certeza disso?
Absoluta.
Muito bom. Então vamos eliminar a alternativa C, que é o Mestre Yoda, que é de
Gente,
outra.
Gente, eu achava que era o Mestre Yoda.
Bom, você achava que era o Yoda?
O convidado ali também, participante, conhecendo
bem bastante. Não tem nada a ver com o cabelo. O único que eu sabia que não é. Bom, Mestre Splinter ou Mestre dos Magos?
Pô, no nosso amigo que talvez mentiu que assistia ali.
Então marca a sua resposta.
Mestre dos Magos.
Eita, arriscando 50 mil reais. Vamos saber qual é a resposta certa da qual depende a permanência de Kid Vinil no especial dessa noite?
Um monte muito sério.
Certa resposta!
Olha aí. Então.
Obrigado, Danilo.
Fica aí o exemplo de que, né? Nunca se acerta, né? Sempre assim, né, Belmonte? Não pode se acertar sempre, né?
Ninguém é perfeito. Não é questão de acertar sempre. É questão que eu nunca vi esse desenho.
Só pra deixar claro, então, a pergunta era qual que era o mestre da Caverna do Dragão.
Isso.
As opções eram Mestre Splinter, Mestre dos Magos e Mestre Yoda. Mestre Yoda, você conhece?
Não.
Não?
Star Wars.
Conhece?
Sim.
Ok. Mestre Splinter, você conhece?
Tartaruga Ninja.
Muito bom.
Ah, manjo muito de desenho.
E Mestre dos Magos, Caverna do Dragão. Vivendo e aprendendo, né, Belmonte?
Tom Jerry. Pantera Cor-de-Rosa.
Também gosto.
Pica-pau.
Também gosto.
Bombom e Mal-Mal. Frajola
e não dá mais,
o
Super
Campeão. E o Papa Léguas. Aí vocês podem chamar a gente aí, né, Ayrton?
Tá certo.
Pô, aí a gente participa e, entendeu? Sim, Caverna do Dragão, Dorival Júnior dos desenhos.
Tá certo. Grande participação.
Ah, não dá mais, não.
Uma honra.
Seu tempo acabou.
Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Ele tem aula agora pra dar. Tem aula agora pra dar.
Falar com vocês.
Olha aqui. Então, muito obrigado. A gente agradece mais ainda agora. Agradeço também a participação do Raul.
Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com o Belmonte, estar aqui com vocês.
E voltem sempre. Vocês são sempre convidados. Inclusive, os alunos também podem vir, que é o programa de todo mundo. E esse foi o...
Eu queria participar de um programa aqui com a Dácia quando o Santos for eliminado da Libertadores.
Vamos providenciar.
Vai ser logo, inclusive.
Esse foi o Falta de Quarta, com a apresentação e produção de Guilherme Guidetti e Raul Ferreira hoje. As câmeras foram feitas por Thiago Mendes, Vinícius Passos, Natália, eu sempre esqueço o sobrenome. Natália Machado, muito bem, olha aí nossas câmeras, lindos, maravilhosos. Sonoplastia de Danilo Nunes, nosso grande Silvio Santos. E aqui a direção de Samantha Linhares e Carol Costa, certo? Aqui nossas grandes estagiárias da...
Deus me livre essa Carol Costa, hein?
E a gente agradece a sua audiência e até semana que vem com mais Falta de Quarta. Tchau, tchau.
Que pena, acabou, é que pena. Só semana que vem.
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Fabicom, o som da comunicação.
Você gosta de músicas e de listas? No Mistura Musical é isso que você encontra. A cada semana trazemos para você um tema diferente e uma playlist escolhida a dedo, cheia de curiosidades e bom humor.
Mistura Musical!
Toda sexta-feira, ao vivo, às 4 da tarde.
Rádio Fabicom.
O som da comunicação. Rádio Fabicom.
o som da comunicação.